Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de maio de 2019.
E vamos ao destaque do dia, um pacto pelo Brasil.
Presidente Jair Bolsonaro recebe presidentes do Supremo Tribunal Federal, Câmara e Senado.
E juntos firmam um compromisso para melhorar a economia e retomar o crescimento do país. Gabriela Noronha.
O objetivo do encontro foi aumentar a harmonia e o entendimento entre os três poderes da República.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Ministério da Justiça e polícias estaduais juntos no combate a assassinatos e crimes contra as mulheres.
Segunda fase da Operação Cronos prende quase 900 pessoas. Jéssica do Amaral.
O monitoramento foi feito a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília.
Envolvidos em assassinatos em presídios de Manaus vão ser transferidos para o Sistema Penitenciário Federal.
Hoje é Dia Mundial do Brincar.
E vamos explicar por que brincadeira é algo sério. Bárbara Semerene.
O Ministério da Cidadania lança a cartilha Jogos e Brincadeiras das Culturas Populares na Primeira Infância, que reúne 42 brincadeiras e jogos tradicionais da cultura brasileira.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Um pacto entre os três poderes da República com propostas de interesse da sociedade.
Isso é o que ficou definido hoje, depois de uma reunião que contou com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e dos chefes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre.
Esse pacto deve contar com metas para melhorar a economia do país, como a necessidade de aprovar a nova Previdência.
O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o objetivo do encontro foi aumentar a harmonia e o entendimento entre os três poderes da República. Ele lembrou que o país passa por uma crise no campo econômico e que o diálogo vai ajudar a criar soluções para isso. E afirmou que no mês que vem vai ser divulgado um documento assinado por todos.
Da reunião de hoje, se consolida a ideia de que se formalize um pacto de entendimento e algumas metas de interesse da sociedade brasileira a favor da retomada do crescimento brasileiro. Inclusive, já há uma data proposta para que esse pacto possa ser assinado entre os presidentes de poderes, provavelmente na semana do dia 10 de junho. Daqui até lá, nós vamos continuar dialogando com os poderes para a construção do texto, que será então assinado nesse dia e apresentado ao país.
O ministro da Casa Civil disse ainda que a ideia é que esses encontros ocorram mais vezes. Para o Onyx, o saldo da reunião foi positivo.
Tenho certeza que todas as pessoas no Brasil, todos os brasileiros, querem que o Brasil dê certo, independente da sua coloração política, partidária, independente da sua ideologia. E é claro, todos nós estamos muito atentos àquilo que a sociedade nos mostra, porque essa é a responsabilidade de quem chefia os poderes. E em sintonia com aquilo que é o desejo da população brasileira, é que precisa reunir os poderes para dar consequência àquilo que o cidadão, a cidadã brasileira pede nas ruas do Brasil.
Também nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma reunião no Palácio do Planalto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e presidentes de 9 confederações, entre elas a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Confederação Nacional da Indústria. Ao fim do encontro, foi divulgada uma carta em apoio à nova Previdência. O ministro da Economia disse que está confiante na aprovação da reforma.
Nós estamos confiantes de que o Congresso vai aprovar a reforma. Eu acho que as manifestações simplesmente confirmam a ideia de que o povo quer mudanças.
O ministro Paulo Guedes também esteve presente na reunião com os chefes dos outros poderes da República. Além dele, representando o governo, participou ainda o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Reportagem Gabriela Noronha.
881 pessoas foram presas hoje na segunda fase da Operação Cronos.
Os detidos são investigados por homicídio e feminicídio.
Também foram apreendidos 31 menores investigados por homicídio.
A operação foi uma ação integrada do Ministério da Justiça e Segurança Pública e das polícias estaduais.
Equipes da Polícia Civil de 21 estados e do Distrito Federal realizaram nesta terça-feira a segunda fase da Operação Cronos para prender investigados por homicídios e feminicídios, que é quando o crime é cometido contra mulheres em razão do gênero. A operação conta com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O monitoramento foi feito a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Para o presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil, Robson Cândido, a atuação integrada entre as polícias nos estados e o governo federal é o caminho para combater a criminalidade.
Com todas as forças de segurança pública, nós entendemos que hoje é o caminho que nós conseguiremos realmente alcançar o objetivo de trazer paz à sociedade.
O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luiz Pontel de Souza, afirma que essas ações integradas vão continuar.
Essa é a segunda fase, certamente teremos outras situações semelhantes, não só em relação a esses crimes, mas a criminalidade organizada de uma forma geral. Esse é o papel da CEOP, a Secretaria de Operações Integradas, de atuar conjuntamente com os estados, integrando, convergindo e retirando de circulação criminosos para reduzir a preocupação com os altos índices de criminalidade do país.
A primeira fase da Operação Cronos foi realizada em agosto do ano passado e prendeu quase 3 mil pessoas em todos os estados e no Distrito Federal. Reportagem Jéssica do Amaral.
Integrantes de organizações criminosas que participaram dos assassinatos nos presídios de Manaus neste começo de semana vão ser transferidos para presídios federais.
Uma disputa entre facções causou a morte de 55 detentos em 4 presídios do Amazonas.
A transferência foi comunicada no início da noite de hoje pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros.
O repórter Pablo Mundim acompanhou e traz os detalhes. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Gabriela, Gavi e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Ontem a gente já trouxe a informação aqui na Voz do Brasil do envio de uma força-tarefa de intervenção penitenciária para o estado do Amazonas. E hoje o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, informou que o próximo passo é transferir os envolvidos nos crimes. Vamos ouvir.
A área de inteligência do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, em conjunto com as forças de segurança locais, já começaram a identificar integrantes de organizações criminosas que serão transferidos para o Sistema Penitenciário Federal.
O porta-voz, Otávio Rego Barros, também destacou que o Ministério da Justiça abriu mais de 2.800 novas vagas no sistema prisional no primeiro trimestre deste ano e que foram investidos mais de 172 milhões de reais. Ainda segundo o porta-voz, o governo federal pretende abrir cerca de 20 mil novas vagas em unidades prisionais ainda este ano. Gabriela Inácio.
Obrigado, Pablo, pelas informações.
Melhores serviços, geração de empregos e desenvolvimento para os municípios.
Você vai ouvir ainda hoje que o governo vai incentivar as rotas de turismo no país.
É o programa Investe Turismo.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Os drones, aqueles equipamentos que voam comandados por controle remoto, estão cada vez mais populares.
Eles são usados na agricultura, filmagem de eventos, em competições esportivas e pelas Forças Armadas em operações militares.
Os drones são considerados aeronaves e, por isso, o uso desse aparelho precisa seguir regras e orientações da aeronáutica.
Tudo para que eles voem sem riscos para as pessoas e outras aeronaves.
Dados do DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, mostram um aumento no número de drones em áreas próximas a aeroportos brasileiros. Entre 2018 e 2019, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o segundo mais movimentado do Brasil, teve as operações interrompidas por 2 vezes em decorrência da presença de drones. Em uma delas, os pousos e decolagens foram suspensos por 20 minutos e, na outra ocasião, por cerca de 47 minutos. É a aeronáutica, por meio do DCEA, que tem a responsabilidade de legislar sobre o uso do espaço aéreo brasileiro. O chefe da Divisão de Coordenação e Controle do DCEA, Coronel Aviador Jorge Vargas, explica como deve ser feito o cadastro para operações recreativas dentro das áreas consideradas adequadas a este emprego.
Quando um drone é comprado, ele pode ter o selo da Anatel. Normalmente a Anatel reconhece aquela homologação. Caso ele não tenha o selo, tem que ser feito um processo junto à Anatel para que aquela aeronave seja homologada, sendo reconhecida como segura. O segundo órgão é a ANAC. Ela é a responsável por certificar aeronaves, certificar os pilotos.
Os voos com drones devem ocorrer a pelo menos 30 metros de distância horizontal de aglomerações de pessoas. Além disso, cada piloto só pode operar um equipamento por vez. No endereço eletrônico www.deceia.gov.br/drone estão as regras e as orientações para utilização dessas aeronaves remotamente pilotadas. Reportagem Lani Barreto.
E uma grande operação de fiscalização nas estradas do país está sendo realizada pelo Exército com apoio de outras forças de segurança.
O foco da Operação Dínamo é o transporte ilegal de materiais de controle dos militares usados na fabricação de explosivos.
Na barreira da Polícia Rodoviária Federal, da BR-020, sentido Formosa, Goiás, nenhum carro, caminhão ou ônibus escapou dos olhos atentos dos militares, nem do faro apurado dos cães. Nem mesmo os passageiros que tiveram que apresentar os documentos e deixar que suas bagagens fossem revistadas. A passageira Maria de Farias estava num ônibus indo para o Ceará. Num primeiro momento, se assustou, mas aprovou a fiscalização.
Fiquei surpresa, sim, mas é uma estratégia boa, passa segurança para a gente segue viagem mais tranquilo.
O motorista Enio César Barcelos também aprovou a operação.
É uma segurança a mais, não só para nós, mas como para todos os que estão na rodovia, né? A gente não sabe quem a gente está lidando.
Essas ações fazem parte da 7ª Operação Dínamo. O foco é na fiscalização de materiais explosivos. Mais de 1.000 militares do Exército e cerca de 7.500 agentes da Polícia Rodoviária Federal, além de integrantes de órgãos de segurança pública e agências governamentais, estão envolvidos na 7ª Operação Dínamo. De acordo com o tenente-coronel Pacheco do Exército, a fiscalização na 11ª Região Militar foi intensificada em alguns estados específicos, onde se concentram a maioria das fábricas de explosivos.
Aqui na área da 11ª Região, que é a área que engloba o estado do Tocantins, de Goiás, Distrito Federal e o Triângulo Mineiro, nós temos 150 militares do Exército Brasileiro e a região de Goiás, ela representa 70% de todas as empresas que trabalham com esse tipo de produto.
Para essa região foram destinados cerca de 400 agentes da Polícia Rodoviária Federal, como explica o agente da PRF, Elmon Pereira.
A gente vai apoiar o Exército na abordagem a caminhões, verificação de explosivos e também estamos com operação para verificação de transporte de drogas.
A 7ª Operação Dínamo foi deflagrada na manhã desta terça-feira em todo o país e não tem data para acabar. Reportagem Cleide Lopes.
O aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vai ganhar uma ligação com a rede ferroviária que atende o entorno da capital.
O Ministério da Infraestrutura vai participar da construção da obra.
O anúncio foi feito hoje em São Paulo e é para lá que nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter Ricardo Ferraz. Boa noite, Ricardo.
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. O aeroporto de Guarulhos, o maior do Brasil, contará com um monotrilho para interligar os três terminais à linha da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. A obra foi anunciada hoje pelo governo do estado de São Paulo e pelo Ministério da Infraestrutura. Atualmente, os passageiros que chegam ao aeroporto por meio do trem metropolitano são obrigados a utilizar ônibus para chegar aos terminais. O monotrilho deve tornar esse trajeto bem mais rápido. Apenas 6 minutos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou sobre os benefícios que a obra vai trazer para o aeroporto.
A ligação da linha da CPTM até os três terminais coloca o aeroporto no mesmo patamar que outros aeroportos do mundo. O maior aeroporto da América Latina, o maior aeroporto do Brasil, merecia essa consideração, merecia um projeto deste nível. Então é o futuro chegando ao Estado brasileiro, é o melhor serviço que vai ser prestado ao cidadão.
A obra vai custar 175 milhões de reais e será custeada integralmente com dinheiro da outorga paga pela concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos. A entrega do monotrilho está prevista para maio de 2021. Ao vivo de São Paulo, Ricardo Ferraz.
Na semana passada, o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, teve uma missão importante do outro lado do globo.
Ele foi até a China, que hoje é o principal parceiro comercial do Brasil.
A visita oficial foi uma preparação para a ida do presidente Jair Bolsonaro ao país asiático, que será no segundo semestre.
E vamos saber os detalhes na reportagem de Daniele Popov.
Durante os 6 dias de viagem à China, o vice-presidente Hamilton Mourão cumpriu a agenda em Xangai e Pequim, onde discutiu a parceria e oportunidades entre os dois países. Ele se reuniu com empresários, investidores e acadêmicos e foi recebido pelo presidente Xi Jinping. Um dos destaques dessa agenda foi a reativação da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, COSBAN, que não se reunia desde 2015. A entidade, responsável pela relação bilateral entre os dois países, é comandada pelos vice-presidentes de Brasil e China. Hamilton Mourão disse que os dois principais objetivos da viagem foram cumpridos.
A viagem ela tinha dois objetivos primordiais, né? Número um era passar uma mensagem política do governo brasileiro ao governo chinês, né, da nossa firme disposição de aprofundar o relacionamento entre os dois países. E a outra seria fazer uma nova leitura da COSBAN. A COSBAN estava parada há 4 anos, né, e ao realizarmos essa reunião com menos de 6 meses de governo, né, nós mostramos à nossa contraparte, ao governo chinês, a disposição do governo brasileiro de atuar e manter a COSBAN como realmente um mecanismo de mais alto nível de ligação entre os dois países.
Durante a visita, o vice-presidente falou sobre a intenção do Brasil em ampliar as plantas frigoríficas que exportam para a China e também sobre a certificação de aeronaves da Embraer. Mourão reforçou ainda a importância da relação comercial entre os dois países, que hoje tem uma corrente de comércio de US$100 bilhões. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, sendo que o principal produto brasileiro vendido é a soja, seguido de combustíveis e minérios de ferro. Segundo o vice-presidente, um dos desafios do Brasil é diversificar a pauta de exportações para a China.
Diversificarmos a nossa pauta de exportações e também de importações, né? Colocarmos valor agregado nos que estamos exportando, então isso aí a gente tem que conversar com a China, né? Porque se a gente manda soja em estado puro, está muito bem, entra com uma taxa muito leve. Agora, se eu exportar o óleo de soja produzido aqui no Brasil, vai me colocar uma taxa maior. Então, em consequência, o Brasil ele tem que saber se posicionar nisso, né, e buscar essa diversificação que eu estou falando.
Na agenda, o vice-presidente também visitou a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial. Segundo ele, equipes dos dois países conversaram sobre o 4º satélite construído em conjunto e que será lançado ainda este ano. Mourão também entregou ao presidente da China, Xi Jinping, uma carta do presidente Jair Bolsonaro, que vai visitar o país no 2º semestre. Reportagem Daniele Popov.
Praias, montanhas, trilhas de aventura, cidades históricas. O que não falta no Brasil são opções para viajar, né, Nazi?
É verdade, Gabriela. E o governo vai incentivar ainda mais essas rotas de turismo de norte a sul do país.
É o programa Investe Turismo, lançado hoje.
Serão R$200 milhões para mais de 150 municípios turísticos do país.
Já pensou em visitar um lugar que une a riqueza e a diversidade da floresta amazônica às águas cristalinas do rio Tapajós? Estamos falando do vilarejo de Alter do Chão, no Pará. A paisagem muda conforme o período do ano. Na época mais seca, enormes bancos de areia completam o cenário. A empresária Andréa Aymar conta que o destino vem atraindo cada vez mais visitantes.
É um destino amazônico com características bem distintas, porque ele reúne a natureza exuberante de uma floresta nacional, que é a Floresta Nacional do Tapajós. Todavia, ele traz também um destino de sol e praia. A gente hoje observa que há um interesse do público brasileiro. Em 2 anos e alguns meses de pousada, na nossa pousada, a gente recebeu mais de 1.000 hóspedes.
Para divulgar e incentivar destinos como Alter do Chão, o governo lançou nesta terça-feira o programa Investe Turismo. São ações para 30 rotas turísticas nas 5 regiões do país. O programa vai investir mais de 200 milhões de reais para acelerar o desenvolvimento desses locais, aumentar a competitividade e gerar empregos. Um dos focos é o incentivo à qualificação de profissionais do setor e novos negócios nessas rotas, o que será feito em parceria com o Sebrae. O programa também prevê investimentos em marketing e qualificação nos municípios. Tudo para movimentar o setor, como explica o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.
A melhoria dos serviços e atrativos turísticos de uma agenda, aliás, é com foco especial nas micro e pequenas empresas, o marketing e apoio à comercialização por meio de campanhas, eu acredito que vai proporcionar, sim, aquilo que todos nós, em conjunto, estamos buscando, que é o desenvolvimento do Brasil, botando o turismo aí na importância devida na agenda econômica do país.
Além de Alter do Chão, o programa inclui destinos como o Corredor do Iguaçu, no Paraná, Chapada dos Veadeiros, em Goiás, cidades históricas de Minas Gerais e Cânions do São Francisco, em Sergipe. O programa também vai realizar seminários itinerantes nas regiões beneficiadas. O primeiro será em 3 de junho, em João Pessoa, na Paraíba. Reportagem Raíssa Lopes.
Por trás de uma simples brincadeira está uma série de aprendizados e desenvolvimento para a criança.
Habilidades, emoções, relações com outras crianças, tudo isso é estimulado.
É, Nazi, brincadeira é algo sério.
E hoje, no Dia Mundial do Brincar, o Ministério da Cidadania lançou uma cartilha com jogos e brincadeiras populares para que pais e professores possam ensinar e, por que não, brincar junto.
Não se lembra desta canção que dá ritmo a uma antiga brincadeira infantil? A atividade pode parecer apenas um passatempo despretensioso, mas Corre Cutia é referência em exercícios que estimulam a coordenação motora, o equilíbrio, a direção, a atenção, a agilidade e a força muscular. Nessa terça-feira, 28 de maio, é comemorado o Dia Mundial do Brincar, reconhecido pelo calendário oficial do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Isso porque brincar é um direito garantido a toda criança, de acordo com a Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas. Alinhado aos organismos internacionais, o governo federal considera as políticas voltadas à infância uma prioridade. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, explica o papel da brincadeira no desenvolvimento infantil.
A brincadeira, ela acontece em todas as etapas do desenvolvimento da criança, e é principalmente nos primeiros anos de vida que ela tem um impacto na organização das competências, na organização do cérebro.
Para conscientizar pais, professores e demais cuidadores de crianças sobre como as brincadeiras podem estimular o desenvolvimento infantil, o Ministério da Cidadania lança a cartilha Jogos e Brincadeiras das Culturas Populares na Primeira Infância, que reúne 42 brincadeiras e jogos tradicionais da cultura brasileira, divididos por faixa etária, do nascimento até os 6 anos. O guia faz parte do programa Criança Feliz, a maior ação do mundo em atendimento domiciliar semanal de crianças e gestantes. A coordenadora-geral de Cultura, Educação, Acessibilidade e Inclusão da Secretaria da Diversidade Cultural do Ministério da Cidadania, Gisele Dupin, explica como o material foi pensado.
Ao visitar as famílias, os visitadores vão procurar estimular que as famílias brinquem com as crianças. Isso vai ajudar a desenvolver toda essa capacidade sensorial, cognitiva e também fortalecer os laços familiares.
A cartilha está disponível online no portal da Secretaria Especial da Cultura, www.cultura.gov.br. Reportagem Bárbara Semerene.
De investidores ativos no Tesouro Direto, aqueles que têm saldo em aplicações no programa, atingiu a marca de mais de 1 milhão de pessoas em abril.
No mês, 56.600 investidores se tornaram ativos, um crescimento de quase 6% em relação ao mês anterior.
O Tesouro Direto é um tipo de aplicação em títulos do governo que rende mais que a poupança e oferece um risco baixo.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF libera ex-presidente da Vale de comparecer à CPI de Brumadinho.
Caminhoneiro que trabalhava 16 horas por dia deve ser indenizado por dano existencial.
Justiça Gaúcha determina a inclusão do nome de pai socioefetivo em certidão de uma criança.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
Segunda turma do STF libera ex-presidente da Vale de comparecer à CPI de Brumadinho.
A comissão da Câmara dos Deputados investiga responsáveis pelo rompimento de barragem em janeiro. Daniele Barreto.
O entendimento foi de que o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, tem direito ao silêncio e não pode ser forçado a produzir prova contra ele mesmo. A decisão foi tomada após um empate na segunda turma, quando prevalece o entendimento mais benéfico ao réu. Sob o mesmo argumento de impedir a autoincriminação, os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello ainda ressaltaram que a obrigação de comparecer à CPI configuraria uma espécie de condução coercitiva. Para eles, não há requisitos suficientes para a prática neste caso. Já os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia concederam habeas corpus em parte, entendendo que existe a obrigação de Schwartzman comparecer à sessão, mas que ele tem direito de ficar em silêncio.
Um aluno que foi agredido por um motorista do ônibus que o transportava para a escola deve ser indenizado em R$5.000.
A decisão é da Justiça do Espírito Santo, que condenou o município de Aracruz e uma empresa que realiza o transporte de estudantes na cidade.
O garoto, representado pelo pai, alegou que sofria as agressões físicas e verbais diariamente pelo homem.
O juiz do caso entendeu que foi comprovada a conduta do motorista em agarrar o jovem pelo braço, exigindo que ele sentasse, além dos xingamentos que causaram abalos psicológicos.
Caminhoneiro que trabalhava 16 horas por dia deve ser indenizado por dano existencial.
A decisão é da Justiça Trabalhista Gaúcha, que fixou a indenização em R$8.000. Arthur Filho.
De 2010 a 2013, o motorista de caminhão trabalhava geralmente das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Ele só tinha direito a folgas depois de 12 dias de trabalho. O caminhoneiro preenchia a folha de ponto com uma jornada menor, por ordens da empregadora. Mas o dispositivo no caminhão demonstrou que ele dirigia nos períodos alegados. Para a Justiça Trabalhista, as jornadas exaustivas geraram ao homem privação de direitos de personalidade.
A Justiça Potiguar condenou o estado do Rio Grande do Norte e o município de Natal a custearem cirurgia para um adolescente.
O garoto precisa passar pelo procedimento cirúrgico para corrigir obstrução na saída de um dos rins.
Mas os dois entes públicos se eximiram da responsabilidade de custear a cirurgia.
Para o tribunal que julgou o caso, o atendimento do SUS é responsabilidade mútua do estado e do município.
Justiça Gaúcha determina a inclusão do nome do pai socioafetivo em certidão de nascimento de uma criança.
O documento já constava com o nome do pai biológico, Carlos Ribeiro.
O caso é um exemplo de ação declaratória de reconhecimento de multiparentalidade. O pai biológico da criança registrou o menino, mas sem ter acompanhado a gestação e não possuindo nenhum vínculo afetivo e financeiro com o filho. Já o padrasto, casado com a mãe do garoto desde a gravidez dela, acompanhou o nascimento da criança e nutriu sentimentos pelo menino, ajudando inclusive no sustento dele. A juíza do caso destacou o entendimento do STF de que é possível a inclusão do pai socioafetivo sem a exclusão do pai biológico do registro de nascimento.
A Justiça Federal manteve multa a uma empresa de imóveis que excedeu o limite de peso ao transportar mercadorias.
Ela já havia sido autuada 62 vezes pelo mesmo motivo em 3 anos.
Para o MPF, o embarque recorrente de caminhões com excesso de carga contribuiu com a degradação das rodovias federais e trouxe risco à vida dos usuários das estradas.
Foi fixado o pagamento de R$10 mil a cada vez que caminhões da empresa fossem autuados carregando peso acima do permitido.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores decidem agora sobre reforma administrativa e se COAF fica com o Ministério da Justiça ou da Economia.
Aprovada na Comissão de Educação a isenção do imposto sobre serviços para os circos.
Comissão de Assuntos Econômicos rejeita a obrigatoriedade de extintor de incêndio em veículos.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos rejeitou o projeto que tornaria obrigatória a instalação de extintor em veículos. Defensores da proposta argumentam que o equipamento salva vidas e não tem um custo alto para os donos de carro. Repórter Érica Christian.
Desde 2015, é facultativo o uso de extintor de incêndio para automóveis. Relator de um projeto da Câmara, o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, se manifestou contrariamente à obrigatoriedade do equipamento.
O que faltou e que não é justo para a população, não só para adquirir um produto, é que ela não tenha esse preparo, não só técnico, mas um preparo emocional. Colocar no artigo 105 é tornar um uso obrigatório, passiva uma fiscalização policial e se não estiver na validade, não estiver funcionando, se não estiver em condições, vai ser passiva uma apreensão, retenção do veículo e uma notificação, uma multa para o condutor.
Já o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, argumentou que sem a obrigatoriedade, muitos motoristas não terão um extintor de incêndio.
Como a obrigatoriedade da presença do extintor envolve custos aos proprietários dos veículos, muitos têm deixado de adquiri-los para evitar gastos financeiros adicionais, convenhamos, bem modestos. Entretanto, a decisão de um indivíduo em não uso utilizar, determinando o item de segurança, não compromete apenas a sua própria vida, mas envolve as vidas de terceiros.
O ministro Fábio Weingarten afirmou que a Secretaria de Comunicação Social do governo é responsável e transparente. Em audiência pública no Senado, ele defendeu as rádios comunitárias e a pluralidade na comunicação. Repórter Yara Farias Borges.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, perguntou ao ministro Weingarten quais os critérios para a distribuição da verba publicitária do governo, especialmente para as rádios comunitárias, que em certas regiões é o único meio de informação da população.
Se leva em consideração, por exemplo, a questão do caráter ideológico, se leva em consideração o nível de audiência desses veículos, qual o critério específico que o governo utiliza para a distribuição dessas verbas?
Fábio Weingarten garantiu que a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República faz uma comunicação responsável e que a distribuição do dinheiro segue critérios técnicos.
O critério, enquanto eu estiver sentado aqui, será absolutamente técnico. E eu não tenho preconceito com ninguém. Então, longe, senadora, muito longe da gente adotar qualquer viés ideológico.
O senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lamentou o descumprimento de boa parte das metas do Plano Nacional de Educação. Ele citou como medida não cumprida a universalização da oferta de vagas na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio.
A meta 6, por exemplo, prevê a oferta de educação integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, envolvendo pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Só que apenas 23,2% das escolas oferecem a educação integral, beneficiando apenas 14,4% dos alunos, lamentou Isalci Lucas.
Só confirmando, não adianta. Educação não se faz com discurso, faz com muita determinação, muita dedicação e recurso, e gestão dos recursos.
A Comissão de Educação aprovou projeto que isenta os circos do imposto sobre serviços. A proposta estava pronta para votação em plenário na legislatura passada e foi reapresentada para poder seguir ao exame dos novos senadores. Detalhes com a repórter Paula Groba.
O projeto exclui os circos da lista de atividades que devem pagar imposto sobre serviços aos municípios, o ISS. Segundo o autor do projeto, senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, a isenção do ISS para circos terá pouco impacto nas contas dos municípios. Por outro lado, será um estímulo a mais para a atividade circense no país.
É uma pequena contribuição para que o circo não morra. Certamente não traz grandes prejuízos ao município, de forma alguma, porque o que se retira como receita é muito pouco para o município, mas é muito importante para o circo.
O relator do projeto na Comissão de Educação, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, diz que em uma simples consulta ao volume de recursos captados pela Lei Rouanet, pode-se facilmente constatar que o circo é o primo pobre entre os setores das artes cênicas e precisa receber incentivos para continuar levando arte, cultura e lazer, principalmente para as comunidades mais carentes. O projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
No Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher e no Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna, o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, lamentou a situação da maternidade Nossa Senhora de Nazaré, em Boa Vista.
Construída há 40 anos, a única maternidade pública de Roraima já não consegue oferecer atendimento adequado em uma cidade com 400 mil habitantes, número 5 vezes maior que há 4 décadas, disse o senador.
Naquela época, lembrou Chico Rodrigues, a maternidade tinha capacidade para fazer 20 partos ao dia, mas hoje são 40. 2.200 partos mensais, 40%, são de gestantes venezuelanas, acrescentou o senador.
Essa semana procuraremos o ministro da Saúde, o ministro Mandetta, e haverá de compreender a necessidade urgente de nós, na pior das hipóteses, porque a construção de uma nova unidade vai demorar meses e talvez até anos, possa, através de hospitais de campanha, que já existem, inclusive, no nosso estado, para abrigar na fronteira venezuelanos, possa fazer um braço com esses hospitais do Exército para descomprimir aquele hospital que está parecendo um Vietnã. Infelizmente.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leu em plenário, antes da ordem do dia, uma carta do presidente da República, Jair Bolsonaro, com pedido para que a MP 870 seja votada pelo Senado sem modificações.
Assim, a medida não passaria por nova votação na Câmara dos Deputados. De acordo com Bolsonaro, na carta lida por Alcolumbre, a MP considera 95% de seu conteúdo original.
Saiu da Câmara dos Deputados com mais de 95% de sua integralidade. Os principais eixos da reforma foram respeitados, com especial destaque para a expressiva redução de 29 para 22 ministérios.
Assinaram a carta, além de Jair Bolsonaro, os ministros da Justiça, Sérgio Moro, e da Economia, Paulo Guedes. A carta foi entregue durante o café da manhã, que contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
E o Senado segue debatendo a medida provisória 870, que trata da reforma administrativa. A repórter Raquel Teixeira acompanha a discussão e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Jefferson. Os senadores analisam neste momento a medida provisória 870 de 2018, que reorganiza a estrutura ministerial do Poder Executivo com a criação de dois superministérios: o da Economia, que uniu as pastas da Fazenda, Planejamento, Indústria e Trabalho, e da Justiça, que incorporou a pasta da Segurança Pública. A matéria perde a validade em 3 de junho e tem como maior entrave a questão do órgão que investiga indícios de lavagem de dinheiro e financiamento de atividades ilícitas, o COAF, que foi transferido da Economia para a Justiça. Mas essa mudança foi desfeita pela comissão mista que analisou o texto e aprovada pelo plenário da Câmara. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, defendeu a aprovação do texto como está.
Nós sabemos o quanto é importante para um governo implementar a sua reforma administrativa. Quem seria eu me colocar contra?
Já o senador Regufe, do Distrito Federal, disse que há tempo de sobra para mudar o texto.
Meu voto é para que o COAF fique no Ministério da Justiça. Meu voto é favorável à redução de ministérios. Agora, só tem uma coisa que ninguém pode ser favorável. É dizer aqui que não tem tempo da Câmara votar, porque amanhã é quarta-feira, os deputados são pagos pelo contribuinte brasileiro para trabalhar.
Os senadores continuam debatendo a medida aqui no plenário do Senado e não há previsão para análise de outros itens da pauta de hoje. Da Rádio Senado ao vivo, Raquel Teixeira.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia pede que relator antecipe parecer à PEC da Previdência.
Comissão vai propor ao Executivo campanha sobre jogos eletrônicos.
Deputado deve apresentar amanhã relatório sobre pacote anticrime.
Boa noite. O grupo de trabalho que discute o pacote anticrime realizou hoje sua última audiência. O tema do encontro foi o chamado Plea Bargain, mecanismo que prevê acordos de prisão imediata com redução de pena, caso o acusado confesse a culpa.
Especialistas presentes ao debate questionaram alguns pontos da proposta e sugeriram modificações. O relator da matéria, capitão Augusto, anuncia que entregará seu parecer ainda nesta semana. Silvia Munhato traz mais informações.
O relator do grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, disse que vai divulgar seu relatório nesta quarta-feira. Ele acredita que o texto pode ser aprovado logo, tanto no grupo quanto no plenário da Câmara.
Eu acho que a gente tem que aproveitar essa lacuna lá de votação no plenário da Câmara. Todos nós sabemos que o governo, até o presidente da Casa, tem como prioridade a questão da reforma da Previdência, mas hoje o governo não teria os 308 votos, eu falo isso como aliado do governo Bolsonaro. E lembrando também que nós temos mais 32 sessões até que seja apresentado o relatório pelo Samuel Moreira lá na comissão.
Nesta terça-feira, o grupo sobre o pacote anticrime fez sua última audiência, tratando do chamado plea bargain. O mecanismo que seria introduzido no país prevê que o Ministério Público negocie acordos de prisão imediata com redução de pena ou até mesmo a suspensão de processo judicial caso o acusado confesse sua culpa. A possibilidade do acordo é uma sugestão tanto do grupo coordenado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, quanto do ministro da Justiça, Sérgio Moro. No texto de Moro, o acordo é limitado a crimes sem violência e de pena máxima de 4 anos. Mas os especialistas sugeriram ajustes e apontaram preocupações. Vinícius de Barros, que é da Defensoria Pública, lembrou que é preciso aumentar o número de defensores para que as pessoas mais pobres possam ser assistidas nesses acordos. Segundo ele, 60% das sessões judiciárias não têm defensores públicos. Ludmila Grock, que é advogada, diz que teve a oportunidade de observar a Justiça Estadual Americana, onde o plea bargain é quase a regra, e viu uma situação de muita pressão sobre defensores e acusados.
Doutor, eu não sou culpado. Eu sou inocente, eu não fiz. Eu tenho outros crimes, eu realmente sou da gangue, eu faço parte, sim, mas essa droga não é minha e eu não bati. Mas se você for discutir isso, você vai demorar 10 anos para conseguir discutir isso. E esses 10 anos você vai ficar preso. Assuma que foi você. Em menos de 6 meses você está em casa.
Ludmila sugeriu que os acordos sejam gravados e que haja possibilidade de recurso nos acordos. Vladimir de Freitas, do Ministério da Justiça, defendeu o projeto de Moro, afirmando que ele não é duro, como muitos afirmam.
Diz que o PL é rigoroso, só quem não leu. Rigorosa é Singapura,
onde dois jovens alemães vão pintar o metrô e tomam-lhe 9 meses de cadeia e 3 chibatadas nas nádegas. É rigoroso. A Guiana, por exemplo, aqui, do lado, que tem pena de morte. No Texas, o terceiro crime é prisão perpétua, mesmo que seja um crime pequeno. Isso é rigor, não o PL aqui, não a nossa legislação.
Para Vladimir, os acordos não vão invadir os direitos dos acusados, porque um juiz terá que homologar cada um deles. Já em um balanço dos trabalhos do grupo, o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, diz que o governo estaria muito preocupado com o encarceramento, sendo que é preciso melhorar a investigação criminal.
No Rio de Janeiro, 96% dos inquéritos abertos para por homicídio foram arquivados sem autoria e materialidade, e que a média nacional, Minas Gerais, que é minha terra, 72, que a média é 68. Nós não temos mais homicidas presos porque não temos investigação.
Os especialistas, porém, divergiram sobre o próprio aumento ou não do encarceramento com a introdução do plea bargain. Isso porque ele poderia reduzir as penas, mas aumentar a velocidade das condenações. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Política.
Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, critica o presidente da República que, no seu entendimento, governa somente para os brasileiros que são de extrema direita. De acordo com o parlamentar, Jair Bolsonaro critica as instituições pela manhã e as chama à tarde para tomar um cafezinho.
Marcelo Nilo enfatiza que até agora o governo não apresentou um planejamento estratégico para que o Brasil saia da condição em que se encontra, com 13 milhões de desempregados. O parlamentar acentua que a população espera a volta do crescimento e que o governo tem um projeto em defesa, principalmente, dos mais necessitados.
No entendimento de Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, a esquerda vive em outra dimensão, em outro mundo, pois não reconhece o recado dado pela população nas manifestações do último domingo. Segundo o deputado, a oposição é mentirosa quando fala de um suposto desgaste do governo que ele diz que não existe.
Para Carlos Jordi, também não é verdadeira a afirmação da oposição de que o governo estimulou as manifestações. Ele argumenta que o povo escolheu ir às ruas. Foram pessoas vestidas de verde e amarelo com a bandeira do Brasil, pedindo que o Congresso esteja alinhado com o governo federal e que todos se unam em torno do projeto que pretende tirar o país da crise.
Júnior Ferrari, do PSD do Pará, observa que nos últimos meses, muito tem se falado sobre deputados de direita, de esquerda e de centro. Ele esclarece que não está em nenhum segmento e que seu posicionamento é o de escolher aquilo que fará bem para o crescimento do país, respeitadas as divergências.
Júnior Ferrari diz que é favorável a vários projetos importantes que tramitam no Congresso, como o pacote anticrime, a reforma tributária, mudanças no Pacto Federativo, redução da maioridade penal e, principalmente, a reforma da Previdência. Ele enfatiza que não vai mudar seu posicionamento por nenhum tipo de pressão.
Boca Aberta, do PROS do Paraná, critica a gestão da Prefeitura de Londrina. De acordo com ele, em vez de cuidar da população e das pessoas que estão morrendo nas filas de hospitais, a administração local realiza reuniões para elaborar táticas de disseminação de fake news contra adversários políticos.
Boca Aberta acusa ainda o gestor do município de criar uma rede de boataria contra ele. O deputado alerta a população local sobre a situação, pedindo que os londrinenses não caiam no que ele classifica como conto da carochinha.
Educação.
A Comissão de Educação deve apresentar uma indicação ao Poder Executivo para a criação de núcleos de debates sobre a má influência de jogos eletrônicos violentos, aliada a uma campanha de conscientização.
A indicação é um instrumento legislativo usado para sugerir a um órgão público a tomada de providências que lhe sejam cabíveis. Luiz Cláudio Canuto tem mais informações.
A comissão discutiu os jogos eletrônicos em uma audiência pública com um neurocientista, uma psicóloga e um representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Todos concordam que os jogos eletrônicos violentos não são um fator determinante para casos de violência e depressão, mas afirmam que podem agravar uma tendência ou influenciar comportamentos, quanto mais em um jovem que não tem o córtex cerebral completamente formado. O diretor de Promoção e Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Washington de Sá, citou pesquisa realizada na Europa.
Um adolescente que foi fazer um mapeamento das funções cerebrais durante o uso de mídias, para ver como o cérebro interagia durante o hábito de uso de mídia. Depois de um tempo, verificou-se que ele teve perda de corpo estriado, ou seja, diminuição da estrutura cerebral, perda de tamanho. E aí, com isso, traz limitações, como eu citei aqui, a dislexia, porque a pessoa para de comer, fica muito isolada, a disgrafia, ele começa a perder habilidade com a escrita, a descalculia, o cérebro fica limitado para fazer cálculos também.
Washington explica que a explosão de dopamina provocada por jogos eletrônicos em um cérebro em formação gera uma espécie de vício, pois o cérebro precisa cada vez mais desse estímulo. O mesmo efeito se observa na satisfação gerada pelo uso contínuo da internet e no consumo de pornografia. Um dos efeitos colaterais disso tudo é a dessensibilização, ou seja, a perda de sensibilidade e empatia. Para ele, é papel dos pais zelar pelo uso que os filhos fazem dos jogos eletrônicos. A psicóloga clínica Rafaela Holanda se pergunta se os jogos geram violência ou outros fatores podem fazer com que o jovem use os jogos como uma espécie de fuga, em que o isolamento acarreta falta de perspectiva com a vida. Ela já viu crianças que migraram para os jogos por causa de inadequação na escola e alerta para o perigo de os pais acharem que filhos mais reclusos podem representar segurança contra a violência. Os pais devem prestar mais atenção ainda nos jogos interativos online, que permitem conversas entre os participantes. O bullying virtual ficou comum. A solução é o maior vínculo escolar. Quanto mais convívio, menos interação virtual. Já o neurocientista Renato de Paulo defendeu os jogos eletrônicos, que são usados para tratar doenças psicológicas como fobias e também na recuperação de pacientes e no desenvolvimento psicomotor. Mas citou pesquisa publicada pela revista científica PNAS, em que cientistas dos Estados Unidos avaliaram 24 estudos com mais de 17 mil pessoas entre 9 e 19 anos de idade em todo o mundo sobre a exposição à violência em videogames e casos de agressão. Os pesquisadores descobriram que os jogos estavam relacionados a aumento nos comportamentos agressivos. Mas o problema pode não ser apenas dos jogos.
Infelizmente, nós estamos tendo a intoxicação dos pais, que são bebês que são entretidos por tablets, por excesso de interação desde o início, que criam jovens e adolescentes habituados a estarem com uma tela na frente do computador. Então, criança não precisa de entretenimento, precisa de atenção.
O deputado Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, anunciou que a Comissão de Educação deve propor uma indicação ao Poder Executivo para a realização de uma campanha de conscientização e esclarecimentos em relação aos jogos eletrônicos e também a criação, pelo Ministério da Família, de núcleos de debates sobre o assunto em todo o país.
A classificação indicativa que já tem nesses jogos eletrônicos não tem sido suficiente. Portanto, a conclusão que a gente chega é que não adianta proibir. Não adianta o Estado interferir. É necessário que a gente crie uma cultura. Assim como nós conseguimos criar uma contracultura tabagista.
O diretor de promoção e fortalecimento dos direitos da criança e do adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Washington Horta de Sá, apoia a indicação. Ele defende que os jogos eletrônicos, a exemplo dos cigarros, deveriam ser vendidos com advertência sobre os possíveis danos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Meio Ambiente.
Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, manifesta preocupação com a questão ambiental no Brasil e com a saúde dos brasileiros. O parlamentar alerta que nos primeiros meses deste ano já foram liberados mais de 169 tipos de agrotóxicos, um terço deles proibidos na União Europeia. Ele observa que as aprovações vêm crescendo desde 2016, mas a frequência aumentou neste ano.
Chico D'Ângelo também se diz aflito com o desmatamento, em especial na região norte. Segundo ele, já foi desmatado o equivalente a 7 mil campos de futebol. O congressista pede providências do governo federal.
Desenvolvimento regional.
João Daniel, do PT de Sergipe, visitou no último final de semana os municípios de Porto da Folha e Gararu, no Alto Sertão sergipano. Ele saúda as populações locais e destaca encontro com lideranças políticas e comunitárias. Segundo o congressista, a população está preocupada com um possível avanço da proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro.
João Daniel também celebra o aniversário de reconhecimento do território quilombola Mocambo, em Porto da Folha. Segundo o parlamentar, a comunidade está unida e organizada na luta pela manutenção de sua cultura popular e na busca do verdadeiro sentido da vida e da natureza.
Marcelo Brum, do PSL, pede ao governo do Rio Grande do Sul uma atitude urgente para a situação das estradas na região centro-oeste do estado. Segundo o deputado, a população está há mais de 10 anos com dificuldades de transitar e de escoar a produção entre os municípios.
Em seu discurso no plenário, Marcelo Brum também elogiou a atitude do presidente Jair Bolsonaro de se ajoelhar ao fazer uma oração a Deus. Na avaliação do parlamentar, a ação demonstra que o presidente é humilde e tem fé.
Economia.
Segundo dados do IBGE, cerca de 14 milhões de famílias usaram lenha ou carvão para cozinhar em 2018, quase 3 milhões a mais que em 2016. Ao lembrar que o valor médio do gás de cozinha equivale a 10% do salário mínimo, Marx Beltrão, do PSD de Alagoas, avalia que o país está voltando à era primitiva.
Marx Beltrão cobra do governo federal medidas que ajudem a baixar o preço tanto do gás de cozinha quanto do óleo diesel e da gasolina. Para o deputado, o valor desses produtos influencia diretamente no crescimento da economia.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, concedeu liminar que obriga a Petrobras a fazer licitação para a venda da transportadora associada de gás. Nelson Pellegrino, do PT baiano, celebra a decisão e ressalta que as privatizações de empresas públicas devem ser autorizadas pelo Legislativo e obedecer ao processo licitatório regular.
Nelson Pellegrino comunica que amanhã será instalada a Frente Parlamentar Mista em defesa da Petrobras. Para o deputado, a empresa é um patrimônio do povo e não pode correr o risco de ser vendida sem o consentimento do Congresso Nacional.
Gervásio Maia, do PSB, afirma que, em visita a municípios paraibanos, pôde perceber a população preocupada com a possibilidade de privatização dos serviços de saneamento básico. O deputado critica a medida provisória que trata do assunto, afirmando que sua aprovação representaria retrocessos na qualidade da assistência prestada à população.
Gervásio Maia também critica a proposta de reforma da Previdência. O congressista lembra que a Câmara aprovou há pouco mais de 30 anos o que ele considera uma das maiores conquistas para a população, que foi a inclusão do sistema de seguridade social na Constituição. Por isso, os deputados não podem agora aprovar uma reforma previdenciária que retroceda em relação a tais direitos.
Previdência.
Marcon, do PT Gaúcho, convoca toda a população para uma mobilização nacional no dia 14 de junho contra a proposta de reforma da Previdência. O deputado espera que o povo volte às ruas, dessa vez para manifestar indignação quanto às mudanças. Ele assegura que o texto proposto prejudica as pessoas mais pobres.
Marcon frisa que a proposta retira direitos dos trabalhadores e de 83% dos aposentados que recebem um salário mínimo. Para ele, o compromisso do presidente da República é apenas com banqueiros e empresários.
Apesar de ser a favor da reforma da Previdência, Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, apresentou emenda que retira do texto as mudanças sobre a aposentadoria dos professores. A deputada acredita que aumentar a idade mínima da categoria em 10 anos é uma alteração muito drástica.
Jaqueline Cassol considera que o professor é o principal alicerce para o desenvolvimento e progresso de um país e precisa ser valorizado. Ela explica que a sua emenda não muda o ritmo de tramitação da reforma da Previdência, apenas retira esse trecho para que seja discutido em um outro momento.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, espera terminar a votação da reforma da Previdência ainda no primeiro semestre. Para isso, ele pedirá ao relator da matéria que antecipe a entrega do parecer na comissão especial.
Rodrigo Maia também espera votar propostas que reestruturem o Estado brasileiro e defende mudanças na regra de ouro. Acompanhe os detalhes com o Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai pedir ao relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, que apresente seu parecer antes da data prevista. Segundo Rodrigo Maia, é preciso encurtar o prazo da votação para que o texto não fique muito no limite do final do semestre.
Eu acho que a gente precisa encurtar um pouquinho esse prazo da votação para que a gente não chegue muito no limite do final do primeiro semestre. Eu sou sempre um otimista. A gente precisa terminar essa matéria na Câmara no primeiro semestre.
Rodrigo Maia defendeu que a Câmara priorize, além da reforma da Previdência, propostas que ajudem na reestruturação do Estado brasileiro. Ele participou de encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e líderes partidários para debater esses temas. Maia citou como exemplo a proposta de emenda à Constituição, que altera a regra de ouro e estabelece novas medidas quando o governo atinge os limites para endividamento e despesas obrigatórias. A PEC prevê, por exemplo, que o governo não pode criar ou expandir despesas obrigatórias, como aumento para servidores ou benefícios e incentivos. Permite a interrupção do pagamento de abono salarial, a redução temporária da jornada de trabalho dos servidores com redução do salário proporcional e até mesmo a demissão de servidores estáveis, caso a regra de ouro não seja cumprida pelo governo. Segundo Rodrigo Maia, o texto apresentado não prejudica o servidor.
A PEC trata da regra de ouro, ela não trata da redução da jornada de trabalho. As despesas obrigatórias atingem quase 100% do gasto público, o que inviabiliza o fechamento do orçamento, como está inviabilizado esse ano, se nós não aprovarmos rápido o PLN 4. Em que condições o governo pode ter um gasto acima daquilo que está previsto na regra de ouro, com restrições, bloqueio de aumentos, de redução de despesas, todas regras onde o Estado paga a conta dessa ineficiência do outro lado. Então não é um projeto que objetiva prejudicar servidor, não é nada disso. Nós queremos valorizar o servidor.
Rodrigo Maia informou que pretende pautar ainda para esta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que altera os prazos de tramitação das medidas provisórias. A PEC prevê 80 dias para a Câmara e 30 para o Senado analisarem as medidas provisórias e extingue as comissões mistas de deputados e senadores, que atualmente analisam as propostas antes do plenário da Câmara. Em relação ao pacto entre os poderes, Rodrigo Maia afirmou que o texto está organizado e vai ser levado aos líderes partidários da Câmara. Os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e Dias Toffoli, reuniram-se nesta terça-feira com o presidente Jair Bolsonaro para discutir a assinatura, no mês que vem, de um pacto de entendimento com metas econômicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Lani e locução de Val Monteiro e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.